Doutor Alci, o que é intervenção militar?
Vamos lá, Neide. Primeiro nós vamos falar o que é intervenção federal. A Constituição Federal, ela tem em seu bojo a possibilidade da União fazer uma intervenção no Estado ou do Estado no município em algumas situações peculiares, para manter a ordem pública, para reorganizar as finanças daquela unidade, a questão de suspensão de dívida, enfim, descumprimento de ordem judicial. São possibilidades bem restritas que a Constituição estabelece para que a União ou o Estado possam intervir, o Estado no município e a União no Estado. Então não haveria diretamente uma intervenção da União no município, tá? Uhum. Então, o que é intervenção? É supressão da capacidade deliberativa daquele ente federado. Então, se você imaginar que Guanambi sofresse uma intervenção do Estado da Bahia, momentaneamente os poderes públicos municipais seriam afastados e o Estado da Bahia, através de um interventor, teria a gestão. Tá? Isso aconteceu agora lá no Rio de Janeiro. Houve uma intervenção somente na área da segurança. Então, somente para a segurança, o Estado perde a gestão, ficando toda a gestão da segurança a cargo daquele interventor, que ele pode ser um militar, pode ser um civil, pode ser um médico, pode ser um advogado. O interventor sempre vai ser alguém da confiança do doente, do presidente ou do governador do estado.
A Constituição prevê isso, essa intervenção?
Ela prevê uma intervenção para esses casos, como estou te explicando, uhum. Para cumprimento de ordem judicial, para execução da lei da ordem, tá? Para o pagamento da dívida.
Mas não para governar?
Não para governar. A intervenção constitucional, ela é sempre algo temporário, não é algo definitivo e é um estado de exceção. Não pode se configurar como uma regra. Deveria ter data de início e data de encerramento.
Quais são as consequências de uma intervenção, né?
A intervenção, o gestor ele é afastado e o interventor ele vem para organizar, para pôr ordem na casa. Assim que põe a ordem, passou o prazo, ele devolve a função. Então, se você imaginar que aqui em Guanambi houvesse uma intervenção, o prefeito seria afastado com sua equipe, passaria lá o tempo. E aí o interventor arruma a casa e devolve a casa arrumada para o prefeito. O prefeito não perde o cargo dele.
Quem é que pode intervir, fazer essa intervenção, doutor Alci?
É sempre o ente federado superior. Uhum. O governo do estado da Bahia no município e o presidente da república que representa a União no estado.
O povo tem esse poder de pedir uma intervenção?
O povo pode pedir, porque nós temos liberdade de expressão hoje, mas esse pedido do povo, ele não é vinculante. Não é o fato do povo pedir uma intervenção que a intervenção irá acontecer dentro dos casos constitucionais. O que as pessoas estão pedindo atualmente é a tomada do poder pelos militares. É uma coisa um pouco diferente. Uhum. As pessoas esquecem que quando se fala em intervenção é o presidente da república que vai nomear alguém para gerenciar aquela circunstância. E não há uma previsão de intervenção para a União.
Porque na greve dos caminhoneiros foi muito falado isso, né?
Eu vou retornar um pouquinho aqui o raciocínio. Sim, vou dizer que o brasileiro tem um problema de memória. As pessoas pensam que a intervenção militar, como aconteceu o golpe de 64, eles pensam que será algo positivo para o Brasil, simplesmente porque aparentemente o governo militar trouxe uma estabilidade. Tá? Pode ter trazido uma estabilidade, mas trouxe muitos outros aspectos negativos. E aí muita gente fica olhando pro passado sempre e fala assim: música boa era no meu tempo, comida boa era no meu tempo, Coca-Cola boa era no meu tempo. Né? Programa de rádio bom era quando aquele radinho tradicional de caixinha assim, grandão, né? Então hoje as pessoas ficam saudando do passado e não conseguem trazer referenciais para comparar o ontem com o hoje. Tá? Então eu acredito que nós estamos num momento muito mais avançado de democracia, apesar de muito se questionar. E aí eu comento sempre em sala de aula que o fato de você poder se manifestar, tá aqui o pessoal que fez o concurso, vai se manifestar daqui a pouco, as rádios estão abertas, todo mundo fala o que quer, mas com sua responsabilidade de responder por aquilo que falou. Então isso é democracia. Tá? Isso é um governo livre, é você poder se manifestar, você poder até pedir a intervenção militar. Porque o que acontece é que quando há uma intervenção, e neste caso, como você puxou o assunto de intervenção militar, algumas liberdades serão suprimidas. Então, durante a intervenção militar, as pessoas não tinham direito de livre manifestação de pensamento, a imprensa não era livre, não é?
Foi uma intervenção que virou governo.
O problema,
que é considerado o golpe de 64.
Exato.
Né?
O problema é que a gente historicamente não tem nenhum estado, nenhum país que tenha sofrido uma dita, vamos dizer assim, intervenção militar e que essa intervenção não tenha se transformado numa ditadura. A gente não tem notícias disso. Todas as intervenções militares que aconteceram, elas se converteram num regime totalitário. E isso é negativo. Cuba, dentre outros. Venezuela, né? E outros que já aconteceram aqui na América Latina, em outros lugares do mundo. Nós não temos notícia de que tenha entrado um governo militar e que não tenha retirado as liberdades pessoais. Então você aqui na rádio, você seria censurada, possivelmente, porque você não poderia alertar sobre os erros do governo.
Mas existe censura pra gente até hoje, né? Você sabe que existe. Hoje em dia, tanto os veículos de comunicação, quanto também a arte, né? Que foi colocado, o nome só foi mudado, classificação, né?
Sim.
Mas existe as censuras até hoje em dia. Porém, logicamente, existe o espaço de debate, de acordo, ele está aí.
Mas se nós estivéssemos em 1965...
Não, isso aí...
Aí observa bem, se nós estivéssemos em 1965 aqui na rádio, a polícia teria entrado e preso todo mundo que estava aqui.
Uhum.
Porque nós estaríamos questionando a estrutura do Estado. Uhum. Então isso não era possível. E aí
Sim.
as pessoas precisam despertar para isto.
Não, eu nem estaria no rádio.
Pois é. Muito menos eu, né? Muito menos eu.
E você nem estaria aqui também.
Não. Já teria sido banido, já estaria aí... Sendo anistiado, não, como é? Estaria em outro país aí, asilado.
Uhum. Mas todos os sistemas, a gente observa que existe um aperfeiçoamento. Tá? Eu quero ver com você o seguinte: vivemos uma democracia em que se mistura com interesses pessoais, de partidos, interesses de governo, e o povo está sempre escravizado por imposto, altas de combustíveis, né? Isso de fato é onde eu entro. É democracia só pela expressão de poder falar e nada se resolver?
Como eu falei no início, o meu poder na democracia é o voto e a fiscalização.
Então, o único ato democrático que nós temos é o nosso voto.
Então, vamos prestar atenção aqui. Você anunciou, eu elogiei a atividade na Câmara de hoje, através do doutor Agostinho, está lá fazendo uma capacitação para os agentes da Câmara, né? E de toda a região aqui. A população está lá, o auditório está cheio, as pessoas querem aprender. Se a resposta for não, o colega que já assinou negativamente, a participação popular, que é aberta, não está acontecendo. Hoje de manhã está tendo aniversário de Jacaraci, um salve aí para o pessoal de Jacaraci, a emancipação faz aniversário hoje, né? E a Câmara estava vazia. Eu estava assistindo um vídeo lá da Câmara de Jacaraci, da sessão em homenagem ao aniversário da cidade, e a Câmara vazia. Então, essa ausência da participação popular nas câmaras legislativas e dentro do executivo, dentro do judiciário, faz com que a nossa democracia fique parecendo um fake. Mas não é. É que as pessoas votam no deputado, de 4 em 4 anos encontram o deputado só para votar nele, e querem que as coisas funcionem bem. O âmago da democracia é você participar em tudo. Participa no voto, participa na fiscalização. Você não pode simplesmente dar um voto de confiança e esquecer o que aquela pessoa está fazendo lá, produzindo leis e etc e tal. Então você precisa acompanhar isto.
Doutor Alci, quando um dos três poderes, como presidente do Senado Federal, da Câmara dos Deputados ou do Supremo Tribunal Federal, pede intervenção de um governo, é falta de capacidade do governo de lidar com o problema?
A intervenção, ela sempre vai indicar que houve um problema de gestão.
Que está falho, que não está servindo.
Sempre vai indicar. A intervenção, ela se configuraria como se você mudasse o gerente de uma loja ou de uma empresa.
Uhum.
Aquele gerente não está dando certo, não consegue lidar com os funcionários, você retiraria o gerente e colocaria outro. A diferença é que a intervenção é uma substituição temporária, não é definitiva. Deveria ser. Quando a intervenção é da forma que está se dando no Rio de Janeiro, apesar de ser um militar que está no comando como interventor, poderia ser qualquer pessoa, poderia ser Arles, poderia ser eu, você, nós temos essa imagem da intervenção militar. Mas não é a intervenção militar que está acontecendo no Rio, é apenas uma intervenção na área de segurança pública.
Uhum.
Tá? Mas o interventor, ele vem para pôr ordem na casa. Então é um problema de gestão, sim.
Ok. Mais algum detalhe sobre intervenção militar?
Eu faço um pedido aos ouvintes que vão estudar um pouquinho história, ler um pouquinho a Constituição, A nossa arma tem que ser a educação. Eu estava hoje conversando com um aluno e amigo, o Jussier do Acordeon, e ele falava para mim que ele não tem candidato para a eleição, discutindo sobre isso, e eu falando para ele que nós sempre votamos no menos ruim e que é necessário ter bons candidatos. Mas muito mais importante que ter um bom candidato é ter um bom eleitor. Porque às vezes você tem um bom candidato, mas o eleitorado vota naquele outro candidato que não é tão bom. Então, a despeito de esquerda, direita, de centro, é necessário identificar...
De banda, de lado.
É necessário identificar o que é o melhor para a cidade, o que é melhor para o estado, o que é melhor para o país. E as pessoas terem uma consciência no voto. A maior preocupação que eu tenho quando se fala em intervenção, e no caso a militar, que seria um retorno, né, da ditadura, é justamente a perda dos direitos básicos, fundamentais que nós temos, como a liberdade de expressão, a liberdade de ir e vir. Nós temos pessoas fugindo do Brasil, sendo asiladas em outros países, pessoas sem poder falar. Então, assim, ainda que alguém possa até ser processado por ter dito algo equivocado na rádio, como nós vimos há uns 15 dias atrás aqui, a pessoa se retratou e tal, isso é liberdade. Eu tenho minha responsabilidade, mas eu tenho o direito de falar. Então eu posso escrever o que eu quiser, eu posso ser entrevistado aqui e responder o que eu quiser. Eu tenho uma responsabilidade no que eu falo. E aí o brasileiro não pode, em momento algum, imaginar perder essa autonomia. Principalmente agora que nós estamos caminhando para um momento em que grandes políticos estão presos. É Lula, é Zé Dirceu que foi preso, é o Maluf que foi preso. Então, assim, nós temos tantos personagens grandes presos e a população deve ter um pouco de paciência e continuar acreditando, apesar de vez em quando...
Não vamos resolver o problema do país em um ano de 500 e tantos anos,
não vamos,
né,
resolver. Mas, assim, até 15 anos atrás, você nunca tinha visto um senador, um ex-presidente, um deputado preso. Você nunca tinha visto uma pessoa dessa, um Eike Batista, você não imaginaria um Eike preso. Então, a população, ela deve, de fato, em dada medida, considerar que nós estamos avançando, apesar de ainda termos toda essa questão coronelista, patrimonialista, influenciando as nossas decisões. Então o tribunal está se renovando, está entrando personagens novos. A gente tem a expectativa que novos juristas surjam de peso para poder ter coragem de meter a mão mesmo e condenar quando for devido e da forma correta, é claro. Mas, assim, é um processo. Isso não é algo, Neide, que vai se resolver em uma semana. Agora, eu não tenho dúvidas, tá, do meu medo de um retorno de uma possível ditadura militar. Eu ouvi as histórias de meu pai contava as histórias do que ele passou.
Cabelo tá arrepiado até hoje.
Que ele passou na ditadura militar. E, assim, não eram histórias boas. E olha que meu pai sempre foi uma pessoa pacífica. Meu pai não se envolvia na política, assim. Mas ele me contava os horrores que muita gente junto, que estava perto dele, passou.
Porque foi uma intervenção com golpe, né? E aí virou governo.
Mas a grande pergunta que eu deixo pro eleitor, para os nossos ouvintes você já imaginou alguém que se sente hoje na cadeira de presidente do Brasil para comandar essa nação com tantos recursos na mão, vai devolver?
Não, de forma alguma.
Você acha que a pessoa, teoricamente, alguém que arrume a sua casa, vai te devolver a casa arrumada?
Não.
Então tá respondida a pergunta, né?
Uhum.
Então, assim, vamos ter consciência, estudar um pouquinho de história, procurar um historiador mais neutro. O pessoal diz que o pessoal de história é sempre da esquerda, porque a história, eu não consigo maquiar a história.
A história é história, é fato.
É o que aconteceu.
Uhum.
Né? Não dá pra você mudar os fatos da história. Os fatos estão lá. Você pode até falar que o Brasil avançou muito ao longo da ditadura militar, mas você não pode dizer que não houve corrupção, porque não tinha registro como tem hoje. Hoje tem registros.
Tecnologia possibilitou isso.
Tecnologia, é tudo online.
Tudo se encontra, né?
E isso, as verbas carimbadas, ó, acesso à informação. Então, assim, isso facilita. Eu não posso hoje voltar e dizer assim, tal período não teve corrupção. Então a corrupção nasceu depois da Constituição?
Com certeza.
Né? Uhum. Temos que fazer essa reflexão.
Ok. A gente vai pro intervalo, logicamente.
Sim.
Que você não
pensei
vai, que eu ia
embora,
né? Não, você vai ficar conosco para esse bate-papo e qualquer esclarecimento jurídico que possa vir com aí os concursados da prefeitura que foram chamados, mas até o momento não tomaram posse.